Segunda Carta aos Coríntios, capítulo de número 12. Da idade, né? Comecei a sentir algumas dores, estava me incomodando muito. Eu ia ter um sono horrível. Durante a noite eu quase não estava conseguindo dormir, tantas dores que eu estava sentindo na região, mais específico na região do quadril, que estava dando muito. Aí teve um dia que a Vanessa virou para mim e falou bem assim: como é que você está? Eu falei: Vanessa, você está doendo. Mas sem dúvida a gente se acostuma a viver, se acostuma a conviver. Eu falei sobre isso com ela quando cheguei dentro do trabalho, e quando foi à noite eu senti o Espírito Santo me acordando com isso, né? Com dores que a gente precisa suportar para poder viver. Desde o ano passado eu tenho sentido algumas dores, assim, só para você entender, dando conta de como falar. Uma mais especificamente aqui no braço, né, de diagnóstico orar, uma outra no ombro, e a primeira coisa que ele falou: ó, para tudo que você faz, para todas as atividades, para com tudo, para você se tratar, para daí talvez melhorar. Cabeça dura, eu falei assim: mas não tem outro jeito. Ele falou: não, tem que parar, parar de tudo, parar de tudo. Aí eu falei: caramba, agora que eu estou gostando do negócio, tem que parar de tudo. Ele falou: não, tem um jeito, para isso aí a gente faz uma infiltração. Se não der certo, a gente corta o osso fora, porque ele está aí e não está servindo para nada. Então, beleza, para ele é fácil. Mas é de um ano e pouco que eu estou convivendo com essas dores. Não reclamo, faz parte do meu processo. Mas por que eu estou fazendo questão de entrar nesse assunto com você? Porque talvez a sua condição pode ser uma condição parecida com a minha, e tem algumas dores no seu corpo material que você tem sofrido. Tem orado a Deus, tem pedido ao Senhor uma resposta, uma solução, uma cura, e simplesmente essa cura não vem. Aí na hora a cabeça pode pensar assim: mas Senhor, por quê? Né? Eu tenho orado, tenho clamado, tenho feito tantas coisas. Ou talvez a sua dor não seja uma dor física, mas algo espiritual, algo que tem te incomodado tanto. Você tem clamado, 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 e o Senhor, aos nossos olhos, não tem respondido, e a gente fala assim: mas Senhor, eu quero te falar que você vai ter que aprender a conviver com isso. Porque talvez, se Deus curar, ou se Deus responder, eu já estou praticamente finalizando aqui. Se Deus curar, ou se Deus responder, Ele não vai te ter da forma que Ele te tem hoje. Ele não vai te ter da forma que Ele te tem agora. Isso é algo a se pensar. Porque por muito tempo a gente precisa da resposta, a gente quer a resposta, a gente quer a resposta. Mas quem disse que o silêncio de Deus também não é resposta? Quem falou que quando Deus está em silêncio, Ele não está nos respondendo, ou não está nos ouvindo, ou não está nos dando atenção? Eu te garanto que, diante de tantas dores e dificuldades, seu crescimento espiritual está acontecendo. De alguma forma, como diz a palavra de Deus em Romanos 8, 28, está contribuindo para o seu bem. Amém? Ter ficado triste? Não. Pô, vou ter que conviver com a dor, vai. Eu vejo Deus falando comigo bem assim: vai ter que doer, vai ficar e pronto. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 12. Nova tradução na linguagem de hoje diz assim, a partir do versículo 1. Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Isso Paulo falando aos Coríntios, tá? Agora eu vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado, de repente, até o mais alto céu. Não sei se isso, de fato, aconteceu, ou se ele teve uma visão, somente Deus sabe. Versículos 3 e 4. Repito, sei que esse homem foi levado, de repente, ao paraíso. Não sei se, de fato, aconteceu ou se foi uma visão, somente Deus sabe. E ali, ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Versículo 5. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, aqui ele vai se entrega, né, falando que era ele, o homem que teve as visões, né, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ele veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Versículo 8. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que ele me tirasse esse sofrimento, mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Porquanto eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo. É doideira isso, né, gente? A gente conseguir chegar nesse ponto. Quem estava aqui semana passada? Eu não sei se os irmãos que perceberam ou se lembram do que eu falei, mas eu coloquei o resumo na igreja. Eu queria deixar muito claro que Cristo é suficiente e que a gente não precisa de mais nada. Cristo é suficiente. Eu, ontem eu estava conversando com Vanessa e a gente falando sobre a nossa vida espiritual, nos comentando sobre aquilo que Deus tem feito, falando sobre as coisas que acontecem ao nosso redor. Eu estava falando com ela: Vanessa, eu estou chegando num ponto que eu estou vendo que algumas coisas estão perdendo meio que sentido. Estão perdendo o sentido em alguns aspectos. Porque quando a gente olha para a eternidade, a gente vê que isso aqui é tão, tão ínfimo. É algo tão pequeno. Tudo aquilo que a gente conhece aqui começa a perder o valor quando a gente entende que uma eternidade nos espera. Aí eu estava comentando com ela que, por muito tempo, como eu falei na semana passada, eu achei que eu tinha que conquistar, que eu tinha que fazer, que eu tinha que ter, para poder ter realização e assim, depois disso, ser feliz. Só que de uns tempos para cá, eu comecei entendendo que tudo aquilo que eu preciso, como eu preguei na semana passada, tá, é de Cristo. Pronto. O que eu preciso para ser feliz é de Cristo. Quem não quer um carro bom? Todo mundo quer. Quem não quer uma casa boa? Todo mundo quer. Quem não quer ter, sei lá, imagina aí que você pode imaginar seus sonhos, seus desejos. É válido? É importante? É. Mas a alegria em si não pode estar baseada nisso. A alegria tem que estar baseada em Cristo. Porque o dia que você perder o carro, você não vai ficar na galera? O dia que você não tiver mais a casa, você não vai ter mais sentido para viver. O dia que você perder essa pessoa que você tanto ama, e aí, como é que vai ficar? Por isso que a nossa alegria e a fonte principal tem que estar em Cristo. Porque nele não há decepção. Nele não há desapontamento. Nele não há frustrações. Nele não há tristezas. nós encontramos nele um motivo de estar feliz, motivo para estarmos alegres. Aí quando eu falei, comecei falando aqui sobre dores, é que a gente precisa entender que o fato de eu estar em Cristo não vai me eximir de sentir dores, sejam elas quais forem. Seja uma dor física, como eu tenho falado com vocês, tem sentido, eu garanto, provavelmente outros aqui sentem também. Seja algo no seu sentimental, que você está ali e aquilo está te machucando, está te corroendo. Talvez seja algo no espiritual e que você tem orado, tem clamado a Deus e você não tem visto a situação mudar. Eu te pergunto, Deus vai deixar de ser Deus? Se ele não respondeu a sua oração, ele vai deixar de ser um tipo da sua alegria? Isso requer maturidade para poder entender. Porque muitas das vezes a resposta de Deus também vai ser não. Não vou curar, não vou fazer, não vou abrir a porta. E a gente, como filho obediente, tem que fazer o quê? Abaixar a cabeça e obedecer. A gente precisa entender isso. Quando a gente lê esse texto aqui, de Paulo falando aos Coríntios, ele está falando dele, das fraquezas e debilidades dele. E ele fala que ele não queria que as pessoas olhassem somente o lado bom dele, mas entendessem um pouquinho da humanidade. E ele fala, eu vou me gabar, mas eu vou me gabar das minhas fraquezas, da minha humanidade. Eu vou mostrar para todos que eu também sou humano, que eu tenho dores, que eu passo por problemas, eu passo por dificuldades. Aí, quando você chega no versículo 7, ele vai falar, mas para que não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que eu vi, eu recebi uma doença dolorosa. Outras versões falam, um espinho na carne. É que é como um espinho no meu corpo. Aí, vai completando o versículo, fala bem assim, olha, ela veio como um mensageiro de Satanás. Esse pedacinho me chamou a atenção, porque, pelo menos na tradução, na linguagem de hoje, fala, veio como um mensageiro de Satanás. Veio como? Parecia, por causa das dores, mas não era. Você consegue compreender, consegue visualizar isso dentro do texto? Porque se fosse um mensageiro de Satanás, o mensageiro de Satanás veio. Veio como? Mensageiro de Satanás. Aí o texto está seguindo. Três vezes orei ao Senhor, pedindo que ele tirasse esse sofrimento. Paulo fez errado? Paulo fez errado, gente? Aí é o X que aparece no meio do texto. O fato de eu muitas das vezes fazer a coisa certa não quer dizer que Deus eliminará a dor que eu sinto. Não quer dizer que Deus vai me tirar do sofrimento. E hoje o que você escuta é assim, não. Deus tem que fazer. Deus tem que mudar. Deus vai virar. Eu vou orar e Deus vai fazer. A gente não escuta assim? Não escuta? Pela graça, pela misericórdia, às vezes Deus faz. Para não envergonhar. É. Muitas vezes aquele que está falando também para não deixar o nome dele descreve. Ah, Deus é obrigado a fazer? Quem já orou assim? Eu determino. Eu já. Existem situações e situações. Situações de batalha espiritual onde você percebe que são ataques de Satanás na mente. Ali você tem que usar o poder da autoridade de Deus para ficar visto um salcão nele. Mas se nós formos olhar para dentro do contexto que nós estamos ouvindo, conversando aqui hoje, quem somos nós para determinar alguma coisa? A gente não é nada. A gente não é nada. É o texto segue falando, como eu falei, né? É fazer o que eu posso, não necessariamente vai eliminar a dor que eu estou sentindo. Aí o versículo 9 fala bem assim, mas ele me respondeu, olha só que coisa magnífica, irmãos, a minha graça é tudo que você precisa. Chegar a essa compreensão E ter esse entendimento, irmãos, é um negócio fantástico. Aí a gente chega no versículo de número 10. Olha só. Eu me alegro também com as minhas fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades pelos quais passo, olha aqui, por causa de Cristo. Não é por causa da sua teimosia, não é por causa da sua obstinência, não é por causa do seu nariz em pé. Ele se alegrava aqui por tudo aquilo que ele passava por causa de Cristo. As dores, as dificuldades, os insultos. Se fosse por causa de Cristo, beleza, isso está promovendo em mim graça. Isso está promovendo em mim um espírito forte. Isso está promovendo em mim o que? Humildade por causa de Cristo. Aí vai falando assim, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Entender que a graça é tudo que a gente precisa, irmãos, é o que dá força e alegria para a gente seguir. A dor passa, ou às vezes não passa. E quando ela não passa, é porque a gente está ficando mais forte para poder resistir à dor. É aquele caso que você vai tomando remédio, chega na hora que o remédio não faz mais efeito, mas mesmo assim você continua. É basicamente isso aqui, a dor não passou, mas você começou a ficar mais forte, mais resistente à dor. Entenda que muitas vezes o propósito, a dificuldade que você está enfrentando, está promovendo em você coisas que você mesmo nem percebia anteriormente que conseguiria. Mas as dores promovem isso em você. E Paulo, naquele momento ali, percebeu e entendeu que a maior garantia que ele teria, que era o quê? A graça de Cristo na vida dele. A graça de Deus na vida dele. E graça, como a gente entende, é o quê? Favor imerecido. É nós recebemos aquilo que nós não merecemos. Isso é graça. Muitas vezes é isso que Deus está te dando, é isso que Deus quer te dar. Por isso que Ele não está te respondendo. Por isso que você está orando, está chorando, está jejuando, está subindo um monte. E nem uma folhinha está caindo na hora que você fala assim, faz uma folha cair para me responder. Faz um passarinho. Essa Bíblia aqui, rapidinho. Aí quando você fala assim, Senhor, fala comigo. Aí abre lá entre Mateus e Miqueias, na página 9. Aí Deus não falou? Quem nunca fez isso, gente? Amém. Quem nunca fez? Hoje. Todo mundo já fez isso. Caixinha de promessas, Senhor, fala comigo. Puxou assim, ó. Olha lá, puxa aquele versículo meio que sem pé, sem cabeça, você olha assim, por que já tem nada? O caso de Paulo é um caso que a gente pode se espelhar, irmãos. Você acha que Paulo não tinha um coração fervoroso? Você acha que Paulo não era um homem de Deus? Você acha que quando Paulo orou essas três vezes ali pedindo a Deus, ele não tinha fervor suficiente, ou não tinha fé o suficiente para que Deus curasse ele? Para que Deus não respondesse ele de alguma forma, da forma positiva ou melhor, da forma que ele queria que Deus respondesse? Não, gente. Gente, se você for olhar, o texto vai falando que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas. Maravilhas. É isso que o texto fala, é isso que a Bíblia fala. Mas chegou uma oração que ele orou e Deus falou, não. Não vou curar, não vou tirar. Porque enquanto você está sentindo essa dor, enquanto você está com esse espinho, você começa a ficar mais humilde e a minha graça vai baixar para você. É isso que você precisa. Você só precisa da minha graça e mais nada. A gente precisa entender que na nossa vida, nós precisamos de Jesus, nós precisamos da graça dele sobre a nossa vida, e a graça dele nos basta, irmãos. Isso precisa estar no nosso coração, é uma verdade que tem que estar dentro da gente. Nem sempre vai ser assim, nem sempre a porta vai estar escancarada igual a porta da igreja. Vão ter momentos que a resposta de Deus vai ser não. Espere sempre o sim de Deus. Espere sempre o sim de Deus. Mas não fique desapontado quando Ele te falar não. Não fique desapontado quando Ele te falar não. Porque nós temos. Nós temos a a ideia, né? E crescemos que a boa resposta vai ser sempre o sim. A boa resposta vai ser sempre aquilo que eu quero ouvir. Muitas vezes Deus não vai usar o pastor, não vai usar o pregador, não vai usar a pessoa que está sentada ao seu lado, não vai usar ninguém. Nem mesmo aquela irmã do coque do Senhor. Ninguém. Às vezes só o silêncio dele nos basta. Aí, vamos para a segunda carta de Timóteo. Seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Jesus. Todos os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas, entregue-os aos cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar aos outros. Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte do meu sofrimento. Olha só, colocou. O soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante, por isso não se envolve com o negócio que essa pessoa seguiu. O atleta que toma parte numa corrida não recebe prêmio se não obedecer às regras da competição. O que Paulo estava falando para Timóteo ali? Olha, Timóteo, você precisa ser forte. É isso que ele está falando. Você precisa ser forte. E a única forma de nós encontrarmos força para suportar as dores é através da graça de Jesus. Ele está falando, olha, pega os ensinamentos que você me viu passar, entrega para homens que sejam fiéis, transmite a esses homens. E no versículo 13 ele traz assim um ensinamento: como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte do meu sofrimento. O que ele está falando? Olha, a partir de agora começa a dividir um pouquinho comigo do peso. Comece a entender que vai ser doloroso, vai ter sacrifício, vai ter entrega, vai ter renúncia. Aí Paulo chama ele para mais uma outra realidade. Sabe por quê? Porque como um soldado, você tem que agradar o seu comandante, e você não pode se envolver com a sua vida civil. Paulo está falando aqui que muitas vezes você vai enfrentar situações que pessoas lá de fora não enfrentam. E você vai se perguntar nesse momento: Senhor, mas por que que comigo acontece com ele não? Você já pensou assim também? Por que comigo, que te sirvo há tanto tempo, está acontecendo isso com ele não? Eu sou crente? Eu estou na igreja? Aí tem gente que vai no extremo, eu dízimo, eu faço isso, faço aquilo outro. Mas aí eu retorno lá na palavra de Paulo, que Deus respondeu para ele: cara, minha graça te basta, eu sou tudo o que você precisa. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai continuar sentindo dor e sofrendo por causa das coisas que nós sofremos aqui nesse mundo. Porque quando a gente entender que a graça é o suficiente, que Cristo é o suficiente, aí a gente começa a desapegar de todas essas coisas aqui e vai prosseguindo somente para o alvo que é Jesus. Entendeu agora? É isso que Cristo quer fazer em nós. A gente precisa entender que a mesma dor que em alguns casos nos faz andar mais devagar, nos faz ter alguns questionamentos, alguns dilemas internos, algumas situações, é a mesma dor que nos torna mais humildes. É a mesma dor que nos faz orar. É a mesma dor que nos faz jejuar. É a mesma dor que nos faz buscar. É a mesma dor que nos faz clamar, é a mesma dor que nos possibilita continuar caminhando. É aquela dor que você sente e que Satanás pensa que vai te paralisar, que ele vai te travar, mas quando você coloca a sua expectativa em Deus, a dor te leva a orar, ela te leva a buscar mais. É isso que o problema vindo da parte de Deus, até mesmo com permissão de Deus, provoca em nós, nos torna humildes, nos torna mais humanos, mais semelhantes e, melhor ainda, mais dependentes de Deus. É isso que a dor vem promover no nosso coração. Por isso que muitas vezes Deus vai te dizer não. Eu vou falar isso direto. Por isso que muitas vezes a resposta para a sua oração vai ser não. É louco isso, né, gente? É duro de ouvir, ruim, às vezes, de acreditar, de aceitar, mas é a verdade. A semana de Deus me mandou um vídeo do WhatsApp. Eu até brinquei com ela lá, se fosse eu pregando isso, eu ia estar... Meu Deus. Tem uma hora do trecho da pregação que eu me falo assim: por que nós deveríamos falar o Evangelho duas vezes para alguém que já ouviu, enquanto existem pessoas que não ouviram ainda nenhuma vez? Qual era o contexto ali? Ele estava falando de já ter gente que você já pregou, que você já falou, que você já orou, que você já fez de tudo, e conscientemente aquela pessoa não vem para o caminho. Aquela pessoa não quer. É consciente, você percebe isso. Entenda que existem amarras de Satanás que só saem com o nosso posicionamento. Nós nos posicionamos e Deus arranca as cadeias que nos prendem. Eu posso dar o exemplo de vocês que estão aqui. Se vocês olhassem para a vida de vocês, se nós olhássemos para as nossas vidas há um tempo, alguns anos atrás, quem éramos nós? Mas quando tivemos uma atitude, um posicionamento de querer a Cristo, Ele nos livrou das amarras. Por que eu estou falando isso dentro desse contexto? Porque às vezes você está insistindo, está falando, e a pessoa não está dando ouvido, não está dando crédito, está fazendo nada. Essa é a dor que Deus quer que você sinta. Deus não ouviu? Deus não ouviu? De maneira nenhuma, desde o primeiro dia que você dobrou o seu joelho, ele já te ouviu. Só que dentro desse contexto de salvação e libertação de terceiros, exige o posicionamento desse terceiro. Você consegue compreender isso que eu estou falando? Amém ou amém? Por isso que muitas vezes a resposta vai ser não. Eu orei, eu fiz, eu joei, e Deus não ouviu. Imagina só, quando Davi estava com seu filho doente. Quem se lembra desse episódio? Segundo Samuel. A criança está doente. Davi entra naquele processo, eu digo assim, doloroso, orando, sem comer, jejuando, trancado no quarto, as portas fechadas, orando. O que acontece no final? A criança morre. Davi não orou o suficiente? Hein? Davi não jejuou o suficiente? Por que Deus não curou? O que Deus não fez, gente? Questiona agora. Vamos lá, vamos ser mais radical ainda. Cristo no Getsêmani, orando, clamando, pedindo, cheio de medo, ele vai falar assim: Senhor, se for possível, o que ele fala? Afaste de mim esse cálice. O que Deus fez? Hein? Essa é a tua tarefa. Você vai precisar sentir essa dor. Cara, talvez se Deus tivesse falado sim para Paulo, quando Paulo ora pedindo a Deus que tirasse o espinho da carne, que tirasse aquela dor, que tirasse aquela enfermidade, ele não teria vivido as experiências que ele viveu com Deus. ele não teria alcançado a intimidade que ele alcançou com Deus. Está conseguindo compreender o que, que Deus está fazendo em você, o que Ele está fazendo em mim, quando Ele fala não, ou quando Ele não nos responde? Ele está falando assim, olha, vai ser necessário você sentir essa dor, porque você vai começar a ter mais experiências comigo. Olha, bando de crente ruim. Deus, sangue de Jesus. Deus está te falando não para provocar o melhor em você, para fazer surgir em você a versão que Ele queria desde o início. Coisas grandiosas e maravilhosas podem acontecer se você entender esse processo. Bom não é, gente, que ninguém gosta de sentir dor, ninguém gosta de ouvir não, mas é necessário. É necessário. Note que dentro desse contexto Deus levou ele lá, ele falou de visões que homem não é capaz de descrever. Você tem noção do que é isso? Tem noção do que Deus quer fazer com você através desse processo, através desse propósito que você tem passado? E que muitas vezes você tem se questionado, tem se lamentado, tem reclamado, tem falado, Deus não, mas Deus está falando assim, olha, o meu não vai provocar, vai fazer nascer em você o melhor que eu tenho. Deus está nos tornando mais humildes, Deus está nos tornando mais dependentes. Glória a Deus. Na dor de Paulo, Deus se revelou para ele como um pai que cuida de um filho doente e não o abandona. Tanto é que Paulo sentiu forças, mesmo sendo durante uma doença incurável ali. E todos nós estamos sujeitos a uma doença que é chamada pecado. A gente está sujeito a pecar a todo momento, mas nem por isso o Senhor nos abandona. Assim como Cristo foi com Paulo, uma vez foi com Paulo, Paulo foi com Timóteo, Davi e tantos outros, Ele está nos ajudando a suportar a dor. E a força que nós recebemos da parte de Deus se manifesta da maneira comum e completa, que mesmo entendendo que estamos fracos, nós percebemos que somos fortes em Cristo. E quando a gente é consciente disso, a graça de Deus começa a se revelar em nós e nos ajuda a continuar caminhando. A graça é revelada quando a oração não é atendida, mas ela tem o poder para nos deixar mais fortes, aprimorar o nosso caráter e impulsionar o nosso crescimento espiritual. Deus pode não tirar a dor e não nos poupar de sofrimentos, mas tenha em mente que Ele sempre está ouvindo as nossas orações. E uma coisa é certa, escreva isso na tábua do seu coração: Deus tem algo muito melhor e maravilhoso para nós. É muito maior. Como no caso de Paulo, a graça era tudo aquilo que ele precisava. Olha o que diz o texto de Romanos, no capítulo 3, versículo 22 a 24. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça, sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo, que os salva. O texto fala que é através da graça, por causa da graça, sem exigir nada. Efésios 2, 8 diz assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente dado por Deus. Só falando da graça. Tito, capítulo 2, versículo 11: pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos,
Entenda que você precisa é a graça de Deus. 1 Coríntios 10, 13. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês, olha só, hein, não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças para vocês suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Salmos 22, no verso 24. Lembra? O retorno para aqui. Salmos 22, 24. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Deus responde a nossa oração. Amém?
Amém.
Romanos 8, 18. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida, olha só, hein, não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Você tem noção do que está preparado para você na eternidade? Que é muito maior do que esse sofrimento que você tem passado aqui, que você vai dizer, ah, não vou aguentar. É muito maior, é muito melhor, é algo incompreensível, irmãos. E lá na glória vai ser revelado para a gente. Romanos 8, 28, deixa que eu falei aqui. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano, segundo o seu propósito. Segundo as Coríntios 4, 16 e 17 diz assim, por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo, olha só, vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia, e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Suporte a dor, querido. Suporte o processo. Existe algo maravilhoso em Deus esperando. É isso que precisa estar claro na sua mente. Vai doer? Vai. Vai chorar? Chora. Mas entenda que tudo isso vai ser para o seu bem. É para o seu crescimento. Filipenses 4, 13. O que diz o texto? Quem lembra aí? Hã? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E como vocês estão cansados de ouvir aqui, não é posso fazer, é posso suportar. Eu posso suportar porque Cristo me fortalece. Eu posso suportar porque Cristo me fortalece. Está doendo? Você pode suportar. Está machucando? Você pode suportar. Está complicado? Pode suportar. Lembra que eu falei com vocês que eu saí com Vanessa para resolver uma coisa? Eu falava assim, Vanessa, Deus é muito bom. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Olha, Deus é bom demais. Trazendo isso a essa atividade para o meu coração, porque eu preciso também entender. Porque tem dia, né, que a gente diz, ah, de Deus falou, de Deus pegou e tal, mas tem dia que eu. Nossa vida é assim, né? Todo mundo. Tem um dia que a parte do céu, alguém olhar para você na rua, você fala, sai demônio, o capeta sai na hora. Agora tem dia que se alguém pisou no teu pé, acabou o mundo. Acontece com todo mundo. Aí eu falei com o Vanessa que sexta-feira foi um dia para mim, aquele dia pesado. Tem dia que machucava. Aí, caramba, precisava sair mais cedo do serviço para resolver algumas coisas. Aí eu saí tão mal, mas tão mal, assim, com a cabeça tão. Aí quando eu subi na moto, parou de novo, tá não? Aí quando eu subi na moto e comecei a fazer o trajeto, colocar como estava resolver as coisas, o senhor falou comigo assim, cara, começa a declarar a palavra. Começa a declarar a palavra. Primeiro verso que eu falei foi assim, Senhor, eu não pastor nada me faltará. O Senhor não pastor nada me faltará. Eu posso voltar se o Senhor me fortalece. Tudo vai cooperar para o meu bem.
o Senhor está comigo, não temerei ninguém. Eu comecei a falar assim, aí depois eu já tinha falado tudo aquilo que eu já sabia de cabeça, eu comecei cantando, porque são verdades que tem que estar gravadas no meu coração o tempo inteiro, na minha mente, que eu tenho que trazer à memória essas coisas, porque senão o mundo vai nos pressionar, irmãos. Satanás vai tentar nos pressionar ali, ó. Lembra o texto de Pedro falando desse, ó, que Satanás, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Todo momento ele está assim, ó, circulando ao nosso derredor, buscando uma maneira, buscando uma brecha para poder entrar, para poder minar a nossa mente, minar a nossa fé, para nos fazer acreditar que a dor que ele está sentindo não vai provocar nada de bom. A gente só vai sofrer, que a nossa vida foi feita para sofrer, que é só isso e aquilo outro. Mas não, a palavra de Deus diz tudo o contrário, irmãos. E essas verdades têm que estar gravadas no nosso coração. Então nós podemos suportar, porque Cristo é quem nos fortalece. Amém? Eu quero encerrar com uma frase de Martinho Lutero, que ele fala bem assim, que ele disse, né? Existem três coisas que nos levam a conhecer Deus: a Bíblia, a oração e a dor. É verdade ou mentira? Verdade, né? Vamos cantar um louvor? Toma meu nome, por favor. A gente precisa acordar para essa verdade. Vem cá, vamos se ajudar.
Thank you. conselho, pastor Antônio.